Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
Eduardo Mancais conosco para nos trazer aqui, trocando em miúdos. É aquele assunto da economia, às vezes, bastante complicado para um mortal entender e que o Mancais nos explica com muita tranquilidade a respeito dos assuntos. Qual é o assunto de hoje, Mancais?
Semana passada, o impostômetro já apurou.
O que é o impostômetro?
Impostômetro, a Associação Comercial de São Paulo faz o levantamento minuto a minuto de quanto imposto está entrando na caixa do governo.
O governo federal.
Federal, estaduais e municipais.
Aí soma tudo.
Soma tudo. Vai somando assim, mais ou menos com a previsão. Sei. E mais com as coisas que acontecem mesmo. E semana passada deu R$1 trilhão.
Um trilhão?
Trilhão de reais, metade do ano, já recolhidos de impostos.
Em relação ao ano passado, foi mais ou foi menos?
Não, é porque eles fazem sempre assim, vai acontecendo. Então, o ano passado, uma semana antes, já tinha conseguido 1 milhão. A única diferença esse ano é que conseguiu um trilhão uma semana depois. Não é pouca diferença, nos seis meses.
Praticamente empatou aí.
Mas daí, Walter, minha pergunta principal, acho que o 20, eu, você, a gente faz é o seguinte. Tem indústria fechando. Produção de carros caiu.
Desemprego.
Desemprego está aí grande.
Galopante.
Consumo caiu demais, 8% só em maio, a última.
Exemplo, IBGE. O feijão, que ao invés de comprar 1 quilo, o pessoal está comprando
uma dúzia de feijão. E caiu muito mesmo. Sim. O consumo e a produção. Então, a gente fala, como é que pode um negócio, se continua 1 trilhão, se caiu...
Exatamente.
O PIB, que é produto interno bruto, a soma de produção de todas as riquezas, esse ano vai continuar menos 3 e pouco. Então, essa pergunta, por que está que 1 trilhão de impostos se está caindo tanto? Então, eu fui perguntar para o diretor do Instituto de Economia da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimel. Ele respondeu o seguinte, vamos ouvir rapidinho.
Nós estamos tendo um crescimento grande da arrecadação muito em função da inflação, principal fator, porque a maior parte dos impostos incide sobre os preços. Estou subindo 10%. 11% como estava a inflação antes, isso fez a arrecadação aumentar rapidamente, mesmo com a economia caindo. O grande problema é que despesas também costumam crescer com a inflação. Despesas também crescem muito, porque quase todas as despesas são indexadas ao salário mínimo ou ao próprio índice de inflação. Essa é a principal razão.
Pronto, Val, está explicado. Então, você está gastando, comprando menos, mas pagando mais. E o imposto é pago em cima do valor
do que
está ali.
Gasta,
né?
Que se paga.
Está explicado também.
Quer dizer, é uma explicação, se a gente ficar imaginando assim, uma explicação simples. Né,
simples de coisa, pronto, está aí o resultado. Não está vendendo... E o imposto também, na verdade, não está valendo 1 trilhão, está valendo 1 trilhão menos 10% para o governo, que o governo também está pagando mais nos títulos, na dívida, a obra que faz, está pagando mais também. Então, na verdade, também não representa 1 trilhão. É isso aí.
É interessante que você, além de trocar em mil, você descomplica o assunto de economia, né, mano?
Vem aí.
Com a gente aqui em Entrevista de Valor, vamos conversar hoje com Marcel Solimel, diretor de Economia da Associação Comercial de São Paulo. Em primeiro lugar, bem-vindo.
É um prazer.
Segundo lugar, o assunto é duas coisas. Uma é o impostômetro, né? Já acusou 1 trilhão de impostos recolhidos. Esse é um ponto, e 37% desses impostos são dos paulistas ou dos que moram em São Paulo. Então, começando por esse, se eu quiser, sobre esse impostômetro, né? Parece que, como é que já tem 1 trilhão de resolvidos, de recebidos, né, de impostos, e ao mesmo tempo já estamos em um déficit tão grande assim, né?
Bom, veja, a tributação, a arrecadação de impostos cresce em função do aumento físico das vendas, da produção e também em função do aumento de preços, que é a inflação. nós estamos tendo um crescimento grande da arrecadação muito em função da inflação. É o principal fator, porque a maior parte dos impostos incide sobre os preços. Com os preços subindo 10%, 11%, como estava a inflação antes, isso fez a arrecadação aumentar rapidamente, mas mesmo com a economia caindo. O grande problema é que as despesas também costumam crescer com a inflação. Então, nós tivemos um crescimento forte da arrecadação por causa da inflação e as despesas também crescem muito, porque quase todas as despesas são indexadas ao salário mínimo ou ao próprio índice de inflação. Essa é a principal razão. Infelizmente, não é um crescimento saudável. É um crescimento que mostra que nós estamos com uma situação de inflação ainda bastante forte.
E sem lembrar também que, por exemplo, o governo teve autorização nesse ano de gastar até 170 bilhões de reais, além do que arrecada. Famoso déficit fiscal, né? E porque mostra que a situação tem que continuar apertando também, né?
Realmente nós estamos com os gastos vinham crescendo muito rápido e, infelizmente, nesse ano, a autorização para gastar até 170 bilhões a mais não foi uma boa notícia, porque mostra que os dados, a receita está crescendo menos, mas as despesas continuam crescendo fortemente, isso acaba virando dívida pública. E dívida pública vai virar o imposto de amanhã, né? Porque nós não podemos permitir que a dívida pública vá crescendo indefinidamente. Vai chegar um momento em que a sociedade não vai mais aceitar papéis do governo. Então, vai ter que dar um jeito com urgência. E a nossa expectativa é que seja aprovada essa medida proposta pelo governo de não autorizar gasto acima da inflação do ano anterior. Isso é fundamental, embora não seja o suficiente, é absolutamente necessário.
Esse é um dos pontos realmente na parte dos gastos. Na parte da receita, o governo está tentando agora, tipo, concessões, aeroportos, alguma coisa da Petrobras e tal, mas tem o dinheiro que vai vir de fora para cá, que pode vir ou não. Isso tudo vai entrar na parte da receita, né?
Exato. E é muito importante, porque o que, que as empresas fazem quando estão com dificuldade financeira? Vende tudo o que tiver de ativo que seja possível de vender sem prejudicar sua atividade. O governo tem que agir da mesma forma, porque sem conseguir algumas receitas extraordinárias, vai ser difícil ele equilibrar as finanças, porque aumentar imposto vai ser tiro no pé. Aumenta imposto numa situação de recessão, só vai agravar a recessão e a arrecadação não cresce. Então, acho que a saída mesmo é as parcerias público-privadas, os investimentos com capitais de fora e capitais privados, vender. Vi a notícia que o INSS vai vender uma grande quantidade de imóveis que ele tem, que estão ansiosos. Tem que fazer isso, desimobilizar. Aquilo tudo que puder ser vendido sem prejudicar a atividade do governo vai ter que fazer. Agora, essa expectativa de entrar dinheiro de fora daquela repatriação está sendo muito dificultada pela própria interpretação da Receita, de que tem que calcular o imposto sobre não sobre o saldo que vai ser trazido, mas sobre o estoque que foi levado. Então, a expectativa de que entrasse um volume muito grande já diminuiu bastante.
E eles também estão querendo pagar esses impostos com o dinheiro que vai ser trazido para cá. E o governo está meio em dúvida nisso também, né?
É, seria um dinheiro extra, né? O que não pode é que o dinheiro extra seja gasto com despesa extra também, né?
Certo.
O dinheiro extra tem que ser para diminuir a diferença entre a receita atual e os gastos, e não para gastos extras. Senão nós vamos ficar no pior dos mundos, né? Desperdiçamos as oportunidades aí de reduzir a despesa e vai ficando sem patrimônio e sem outras alternativas.
Está sendo discutido, inclusive nessa semana, hoje, amanhã, essa tal do LDO, que dá as diretrizes para orçamento, para o ouvinte entender. E nessa parte tem, lógico, ele prevê até a parte dos impostos, né? E prevê quanto vai gastar, onde vai gastar e tal. Mas o corte de despesas parece ser a coisa mais difícil no governo, qualquer governo, né?
É sempre muito difícil o corte de despesa, porque tanta despesa tem nome e endereço, ela vai para alguém. E a receita é anônima, né? Nós, como contribuintes, somos anônimos. A gente está usando o telefone e está pagando imposto, a luz acesa está pagando imposto, é tudo anônimo, tudo até muitas vezes sem perceber. E a despesa vai para alguém. Então, você tem grupos de pressão muito fortes que resistem a cortes de despesas, né? Pelo contrário, nós tivemos aí aumento do funcionalismo num momento em que o setor privado está cortando tudo, inclusive emprego. Quer dizer, é uma coisa que não tem a mínima justificativa, a mínima lógica.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. Rádios.ebc.com.br.
Estamos conversando com Marcel Solimel, diretor de Economia, Associação Comercial São Paulo. Então vamos voltar para a prosa inicial. Impostômetro, né, que é calculado a média do que gasta os estados todos, que é os governos estaduais, municipais e federais. Então é feito um cálculo aí, e esse ano a única coisa de diferença é que conseguiu chegar a 1 trilhão de arrecadados, a previsão, né? Mas foi assim no dia 5 de julho. Todos os outros anos chegava assim no final de junho, né? Única coisa diferente, né?
É, por causa da queda da produção industrial, a queda das vendas do comércio. Se não fosse a inflação, a receita não teria chegado ainda a 1 trilhão. Estaria muito longe disso, porque pela atividade econômica não se está arrecadando a mesma coisa que o ano passado. Nossa produção industrial está caindo 8, 9%. O IBGE soltou agora os dados das vendas do varejo de maio, com uma queda de 9%. Então, queda de produção, queda de vendas, é queda de arrecadação, se não tiver o aumento do preço para compensar.
Por isso que é para o ouvinte entender bem por isso, né? Se caiu a produção, caiu a compra, né? Também, quer dizer, o consumo, então como é que o imposto continua 1 trilhão? Mas até o senhor acabou de explicar.
Exatamente.
Não é o real, é a inflação, né?
É, nós pagamos imposto também sobre a inflação.
É.
É porque então, a inflação é o aumento de preços dos produtos que nós compramos, e os impostos incidem sobre o preço final dos produtos, né? Então, nós pagamos o preço mais caro do produto e mais imposto por causa da inflação.
Agora uma coisa para terminar a prosa, bem interessante, um assunto também importante, não ficou para o final por não deixar de ser importante. Essa pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, primeiro um impostômetro, 1 trilhão e tal. Agora, a segunda pesquisa aqui, dessa parte dos impostos recolhidos em todo o Brasil, 37% dos impostos são pagos pelo pessoal que mora em São Paulo, paulistas e que moram e residem, trabalham, recolhem impostos no estado de São Paulo. Tudo bem que é um estado grande da federação, mas assim mesmo 37% já é um número alto, né?
É uma participação bastante alta, mas é que a economia de São Paulo é a economia mais forte do Brasil, mas além disso nós temos aqui algumas atividades, como o setor financeiro, praticamente todas as matrizes de bancos estão em São Paulo, de seguradoras, então uma série de atividades que são desenvolvidas em todo o Brasil, mas que tem sede em São Paulo. Então, isso também tem uma influência. Mas é proporcional ao tamanho da economia de cada estado. A verdade é que todos nós pagamos bastante, proporcionalmente ao tamanho da nossa economia.
Lembrando sempre que parte desses impostos pagos pelos paulistas, moradores de São Paulo, pela federação, que é recolhido, parte disso é distribuído para outros estados mais carentes. Isso acontece em outros países também, não?
Exatamente. Uma parcela do imposto de renda e uma parcela do IPI é distribuído de forma inversa. Quanto mais alta a renda do estado, menor ele recebe. E quanto mais baixa a renda, proporcionalmente mais ele recebe. Então, isso é um mecanismo muito importante, mas que, infelizmente, nos últimos anos, a União, o governo federal, tem aumentado aqueles impostos que ele não tem que distribuir. Em vez dele aumentar os impostos do imposto de renda e do IPI que ele tem que distribuir para os estados e municípios, ele tem aumentado o PIS/COFINS, tem aumentado a CID, tem aumentado outros impostos que ele não redistribui. Pode redistribuir de forma voluntária, não compulsória. E aí tem toda a injunção política, já é uma coisa completamente diferente.
Um assunto proibido aí para falar, mas vamos tocar nesse assunto. Caso a CPMF volte, tomar que não, né? CPMF volte agora nessa LDO que estão discutindo no Congresso. CPMF, a distribuição dela, você iria para esses outros estados? Como é que ela é?
A forma como vigorou nas vezes anteriores vai tudo para o governo federal. Eles, para tentar obter o apoio dos governadores, o apoio dos estados, acenaram no passado em fazer uma parte que seria para os estados. Mas nas vezes anteriores, a alegação, quando criaram a CPMF, que era o IPMF, era para a saúde. Mas o caixa do governo não tem um quadradinho para uma coisa, outro para outra, não. Entrou lá, é tudo um fundo só, né?
Marcel Solimeu, diretor Economia, Associação Comercial São Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos, conversa bem interessante, até outro dia, tá?
Até outro dia, prazer.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi. Coordenadora substituta, Solimar Luz. Gerente regional, Mário Sartorello. Gerente executivo, Walter Lima.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.